Vamos direto à entrevista com o senador Eduardo Braga, líder do governo no Senado Federal, lançando a sua candidatura ao governo do Amazonas para tentar o governo pela terceira vez. Senador Eduardo Braga, bom dia, já foi dado, essa candidatura realmente está lançada.
Bem, na realidade eu me coloquei como um pré-candidato, não é? Lançamento de candidatura mesmo, como você mesmo sabe, é no período das convenções. Mas me sinto, de certa forma, Ronaldo, convocado pela população para que nós possamos, mais uma vez, defender um projeto que possa alavancar o desenvolvimento, a geração de emprego, oportunidades econômicas, sociais, que nós possamos, portanto, fazer com que o Amazonas tenha ganhos efetivos em algumas das ações estruturantes que eu acho que são importantes e necessárias. Quando nós chegamos ao governo, lá atrás, em 2003, o Amazonas tinha vários sonhos nessa área estruturante. Entre eles, por exemplo, a questão do gasoduto. Outra questão que é importante para o Amazonas é a interligação elétrica do Amazonas através do Leão de Tucuruí. Nós também estamos com esta obra praticamente já concluída e brevemente a presidenta Dilma deverá estar aqui no Amazonas inaugurando o Leão de Tucuruí, que trouxe também, e eu vejo aqui que você como um homem moderno, junto com o Marcos e até a programação toda sua, é baseada na internet. E esta rede trouxe um cabo de fibra ótica que vai garantir finalmente uma internet de banda larga na cidade de Manaus, em condições bastante confiáveis. Além desta questão, existem outros problemas. O nosso aeroporto está em obra e deveremos estar com ele pronto, se Deus quiser, nos próximos meses. Mas nós estamos ainda com problema no porto. O porto de Manaus ainda é um problema não resolvido e ainda temos o desafio da BR-319, que nos interligaria por terra, pela rodovia, com todo o país. Creio que estes desafios precisam ser enfrentados. E a nossa candidatura vem exatamente em cima destas propostas, em cima destes debates, para que o Amazonas possa se fortalecer e se preparar cada vez mais para o futuro.
O senhor tem... Bom dia,
Marcos.
O senhor tem dado algumas entrevistas falando sobre essa questão política, sobre candidatura e tal. Uma delas, o senhor deu a entender que a candidatura do vice-governador José Melo, e até o Eduardo aqui da Praça 14 está perguntando sobre isso.
Meu xará.
Está perguntando... O senhor disse mesmo que o vice-governador deveria ter pedido licença do senhor para poder se candidatar?
Foi não, isso? Eu acho que essa história é que nem a flatulência das vacas. Realmente eu nunca disse isso, não.
E o que, que o senhor acha da candidatura dele? Que parece que é um dos seus adversários nessa corrida.
Eu acho
aí.
Que a candidatura do vice-governador ela é legítima, como toda e qualquer candidatura. Portanto, eu não tenho que achar alguma questão sobre a candidatura. O que nós temos é que debater sobre quais os projetos e quais as propostas que cada um defendem para o Amazonas.
Bom, insistindo no tema José Melo, vai ser a primeira vez que o senhor vai disputar um governo fora do poder.
Não, vai ser. Em 98 eu disputei fora do poder.
98, mas não alcançou a vitória.
Não, disputei.
Como é que será enfrentar essa eleição fora do poder? Enfrentando um governador que está no poder, né? Que vai usar a máquina, que vai ter a máquina à sua disposição. Como é que será essa disputa?
Bem, primeiro nós teríamos que aguardar para saber se o Omar efetivamente renunciará o governo do Estado. O próprio governador Omar ainda não me comunicou, não me falou, não conversou comigo como se estivesse decidido a tal. Sempre ele coloca na condicionante. Portanto, nós estamos ainda numa fase, Ronaldo, que precisamos aguardar a decisão do governador Omar.
E o senhor aposta em que ele será candidato ao Senado?
Eu acho que se ele assim decidir, o Omar é um favorito à vaga do Senado. mas eu acho que ele está avaliando como de direito, não é? Afinal, ele é o governador do estado e ele tem todo o direito de avaliar se vai concluir, vai ser o governador da Copa. Eu estive recentemente na Arena Amazônia e quero aqui mais uma vez parabenizar pela beleza da obra, pela beleza do projeto. Eu que também me sinto parte desse projeto, porque estando no governo conseguimos trazer a Copa para o Amazonas. Esse projeto da Arena, inclusive, foi desenvolvido por nós naquela altura. Mas eu já disse de público e quero aqui repetir que a obra está muito bonita, está muito bem executada e não tenho dúvida de que esta é uma das mais bonitas arenas da Copa do Mundo 2014, se não for a mais bonita de todas. Portanto, acho que o governador vai colocar tudo isso na balança e vai tomar a sua decisão.
Senador, outro dia o prefeito de Manaus, que deve ser seu adversário também nessa campanha política, e aí quando a gente falou na máquina do governo, pode ter também a máquina da prefeitura, ele se queixou de que a presidente Dilma Rousseff não deu dinheiro para fazer o resto das obras do chamado legado da Copa. E nós temos em Manaus apenas a arena, praticamente, porque a prefeitura diz que a obra de asfaltamento é feita com recursos próprios apenas. O que que houve nesse meio de caminho aí?
Bem, olha, primeiro eu quero dizer que, da mesma forma, o prefeito Arthur Virgílio reconhece publicamente, se não fosse a ação republicana da presidenta Dilma com relação, por exemplo, à questão da Previdência, o prefeito Arthur Virgílio não teria como nem sequer iniciar a sua administração. Tamanho era o problema que a prefeitura de Manaus tinha com a Previdência. O próprio prefeito também reconhece o apoio que o governo da presidenta Dilma tem dado a Manaus, por exemplo, na área da saúde. Ao ponto, inclusive, do próprio prefeito ter patrocinado o título de cidadão manauara ao ministro da Saúde, ao ministro Padilha. Portanto, a parceria do governo com a presidenta Dilma, o governo municipal com o governo federal, é algo que está em construção. E, portanto, recentes entrevistas, inclusive, tanto do governador quanto do prefeito, mostram que estes projetos estão em curso com o governo federal. Eu estarei com a presidenta, como vocês sabem, nos próximos dias, e nós estaremos discutindo exatamente questões como esta, que reputo importante para a cidade de Manaus. Mas tenho certeza que a presidenta não nos faltará.
Ora, senador, tem uma promessa antiga da presidente Dilma, ainda candidata, que é a prorrogação da Zona Franca, que esbarrou lá numa resistência no Congresso. Inclusive foi tirada de pauta pelo presidente, pelo líder, Arlindo Schneider, que apareceu lá e disse, olha, essa matéria não está combinada.
Não é que não esteja combinado. A matéria, inclusive, é de iniciativa da presidenta. A presidenta encaminhou à Câmara dos Deputados dois projetos. O projeto de prorrogação da Zona Franca e o projeto de extensão da Zona Franca para a região metropolitana. Lamentavelmente, num cochilo da bancada da Câmara, o projeto de extensão foi, inclusive, arquivado na Comissão de Economia e Finanças. Há um recurso do meu partido...
Isso
não
foi noticiado.
Na mesa, a mesa da Câmara, para que possa...
Nós não tomamos conhecimento desse fato.
Isso é importante.
Agora, Câmara?
Na Câmara, na Comissão de Economia e Finanças da Câmara dos Deputados Federais. E o projeto de prorrogação foi a votação. A bancada paulista, mais uma vez, quis pegar carona para prorrogar a lei de informática em igual prazo. Isto sim não tinha acordo e não estava combinado, e por causa disto houve obstrução na votação, e aí entendeu-se que seria mais prudente naquele momento retirar de pauta para que pudesse voltar agora no início do ano. Eu tenho muita esperança de que até o mês de abril nós possamos ter votado na Câmara a prorrogação da Zona Franca e vamos continuar enfrentando o desafio com relação a extensão da Zona Franca para a região metropolitana. Ah,
mas há disposição do governo de botar sua máquina a favor da votação dessa matéria? Vai...
Há disposição e há o compromisso do governo de fazer toda uma articulação no sentido de que se possa votar a prorrogação da Zona Franca na Câmara dos Deputados e logo em seguida no Senado da República.
Essa coisa de juntar a lei de informática com Zona Franca, isso tem sido uma tradição, né? Até aqui toda a prorrogação leva a lei de informática junto.
Bem, na realidade nós só tivemos uma prorrogação, que foi a que nós conseguimos com o presidente Lula. Àquela altura... A lei de informática teve uma carona com a Zona Franca.
Uhum.
Mas, quando da constitucionalização da Zona Franca de Manaus, nós não tivemos a constitucionalização da lei de informática.
Nas disposições transitórias.
Nas disposições transitórias. Portanto, não há a obrigatoriedade de que haja esta vinculação entre um programa que é um programa de desenvolvimento regional, como a Zona Franca, e um programa que é um incentivo a um segmento industrial. São duas questões distintas. E o Brasil e o povo brasileiro precisa, obviamente, tanto da questão da informática, quanto da questão do meio ambiente, quanto a questão da biodiversidade, e obviamente que a compensação para que Manaus possa manter a sua floresta e a sua biodiversidade inteira, como nós temos mantido, é exatamente o polo industrial de Manaus e a Zona Franca. Há um trabalho sendo desenvolvido pela SUFRAMA muito interessante, que mostra que de todas as capitais brasileiras, a única que tem uma concentração populacional do tamanho do Amazonas é Manaus. Por quê? Por causa da concentração da atividade econômica através do polo industrial. Isto fez com que a nossa população migrasse para a capital e houvesse, portanto, a preservação econômica, ambiental e social da nossa floresta. Esta é a grande diferença entre a lei de informática e o polo industrial de Manaus. Eu, sinceramente... creio que nós vamos ser bem-sucedidos, mas nós enfrentaremos, sem nenhuma dúvida, resistências nessa votação, porque a bancada paulista nunca olhou para a Zona Franca com bons olhos.
É uma espécie de chantagem, né?
É uma espécie chantagem. De chantagem, é uma verdade.
E é uma questão que acaba unindo todo mundo, né? Arlindo Quinalha, que é do PT, com o outro deputado federal que pediu...
Carlos Sampaio.
Carlos Sampaio, que é do PSDB. Então, PT, PSDB, está todo mundo junto.
E mais
do
que isso, São Paulo. Nesse momento, aí você junta o Rio Grande do Sul, que tem interesses... também na área de informática. Junta Paraná com a Positivo, que também tem interesses na área de informática, e a própria Bahia, que em que pese agora a Toshiba tenha retirado o seu projeto de tablets e de computadores, etc., da Bahia e tenha trazido para a Zona Franca, eles ainda têm lá um incipiente polo industrial de informática em Ilhéus. Portanto, e também temos um pouco de Minas Gerais também com relação a essa questão. Portanto, é uma negociação intensa, é preciso que nós tenhamos cada vez mais aliados nessa questão e nós estamos na antevéspera da votação na Câmara dos Deputados.
A informação, os técnicos da SUFRAMA chamam a atenção que a prorrogação da Zona Franca de Manaus, do jeito que ela está no Congresso, ela prorroga as empresas, as indústrias de informática que estão em Manaus. E a alegação de São Paulo é que essa prorrogação faz uma diferença que vai atrair todas as empresas para Manaus, inclusive as que já estão lá. Essa é, digamos assim, esse é o nó a ser desatado no momento dessa votação aí, né?
Mas veja, a lei de informática, ela está válida até 2019. E creio que o governo brasileiro terá que apresentar alguma alternativa à lei de informática. Agora, o que não é justo é tornar o mesmo modelo do polo industrial de Manaus para a lei de informática, porque isto desequilibrará, obviamente, o segmento industrial de informática do resto do mundo. O Brasil precisa avançar e desenvolver tecnologias na área de informática. E se nós continuarmos mantendo esses incentivos por mais 50 anos, é óbvio que nós não vamos desenvolver uma indústria como deveríamos desenvolver no Brasil na área de informática.
Senador Eduardo Braga, o seu nome já foi cogitado algumas vezes, mas nunca vingou para ser ministro. Acreditamos que na atual posição que o senhor está no Senado, como líder, sem comprometer a função, me parece que desempenhando ali bem a função, eu acho que hoje o senhor teria muito mais condições de ser ministro do que em ocasiões passadas. Se pintar agora nessa reforma ministerial, que vai abrir mais uma vaga para o PMDB, um convite para ser ministro, o senhor renuncia a essa condição, essa candidatura? O senhor abre mão da candidatura para ser ministro?
Ronaldo, lá atrás, quando eu estava no governo do Estado, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula naquela altura e tomei a decisão e a opção de apoiar o nosso atual governador, o Omar, que naquela altura era meu vice, como meu candidato ao governo, declinando, obviamente, de entendimentos naquela altura para a formação do possível novo governo do PT com a presidenta Dilma. Mesmo assim, quando nós chegamos em Brasília, a presidenta me convidou para assumir o Ministério da Previdência Social. Eu pedi à presidenta, naquela altura, que me desse uma oportunidade de poder ir ao Senado. Afinal de contas, o povo do Amazonas tinha me dado quase 1.300.000 votos naquela votação de 2010, e eu me sentia na obrigação de poder estar no Senado, voltando ao Parlamento depois de 18 anos em que eu estava ausente do Parlamento. A presidenta compreendeu e eu fui para o Senado. Logo a seguir, ela me convidou como líder do seu governo, que me enche de orgulho e me sinto muito honrado. Afinal, tem sido para mim um aprendizado essa relação como líder do governo no Senado. Mas não há, e não tenho nenhuma dúvida em dizer isso à população brasileira, não há, no momento, nem na próxima reforma, nenhuma conversa comigo com relação ao Ministério. Ao contrário, conversei longamente com a presidenta antes de vir a Manaus e me colocar como pré-candidato. E a própria presidenta estimula, a própria presidenta apoia, a própria presidenta deseja que nós estejamos aqui no Amazonas defendendo esse projeto e defendendo, portanto, uma luta sobre a melhoria das condições do Amazonas para o seu povo e para a sua gente.
Falando novamente em candidatura, quem será o seu vice?
Nós estamos apenas começando as conversações. Como eu disse, era preciso se ter uma posição com relação à pré-candidatura para que pudéssemos começar a conversar. Eu estou conversando com todos e vou conversar com todos.
Os candidatos, inclusive, com José Melo,
com todos.
Rebeca Garcia.
Com Rebeca, com José Melo, com Issa, com todos. Eu já conversei com Alfredo Nascimento, já conversei com Arthur, já conversei com Amazonino, já conversei com Omar. Estou conversando com
Falta
todos.
Falta quem nessa lista?
Com Arthur foi aquela conversa no sítio lá que vazou na imprensa?
Não. Daquela conversa para cá, já houve várias conversas com o prefeito Arthur Virgílio e agora, recentemente, tivemos uma conversa.
Nos bastidores circula que o senhor teria convidado o Issa para serviço.
Não, convidou, com o Issa ainda não conversei.
Ainda não conversei.
Ainda não conversei com o Issa, portanto, isto é uma especulação nos bastidores. Mas especulam tanto, não é, que...
Quando o Omar foi ser candidato ao governo, o senhor indicou o Melo para ser o vice dele. O senhor aceitaria agora o Omar indicar o vice da sua chapa?
Eu acho que essa é uma articulação natural, né? Durante esse processo todo, obviamente não só o PSD do governador Omar, mas também os outros partidos com quem eu tenho conversado, formando-se uma aliança em torno deste projeto, é natural que os partidos postulem e é natural que haja a busca de um entendimento para que nós possamos formar uma chapa de consenso em torno desse projeto.
O senhor ainda aposta num chapão, então?
Olha, eu acho que a esperança é a última que morre. A gente tem que lutar o tempo todo para que nós possamos ter uma aliança o mais amplo possível. Mas a principal e mais importante de todas as alianças é com o povo.
Vamos fazer um horizonte de 2 semanas apenas. Nessas 2 semanas, quantas vezes o senhor conversou com o governador Omar Aziz?
Muitas. Por telefone, diria que eu não sei nem contar quantas vezes nós conversamos nas últimas 2 semanas.
Então,
agora,
história...
pessoalmente, nós conversamos ontem, longamente, e, portanto, veja...
Chegaram a algum acordo lá?
Não,
estou certo.
Não.
Então, esse negócio, esse negócio que estão rompidos não é verdade.
Então, veja, eu já repeti várias vezes e quero aqui, com a audiência importante da Rede Tiradentes, mais uma vez falar sobre o tema. Primeiro, em 2006, quando eu era governador, e eu tinha, portanto, a oportunidade de escolher o meu vice, que não era fruto de negociação nem de articulação, era uma escolha pessoal minha, eu escolhi o Omar. Porque eu confiava no Omar, confio no Omar e acreditava que o Omar poderia continuar o projeto e o trabalho conosco. Em 2008, quando eu era governador, eu podia ter apoiado o Amazonino para prefeito, eu podia ter apoiado o Serafim para prefeito, mas nós lançamos o Omar, apoiamos o Omar e fomos... lealmente até o fim com o governador Omar naquela eleição. Em 2010, como eu já disse ainda há pouco, nós decidimos sair do governo, entregar o governo para o Omar e apoiá-lo para a reeleição. Portanto, durante 3 vezes na minha vida, quando eu tive oportunidade de tomar uma decisão, eu tomei essa decisão em favor do Omar. Mas por quê? Pelos méritos do Omar. Não é por simples tomar uma decisão. A minha relação, portanto, com o Omar é uma relação de amizade de mais de 30 anos. Agora, uma coisa é amizade, a outra coisa são os entendimentos políticos.
O que o senhor pretende? Como é que o senhor pretende lançar a sua candidatura? Tem algum foco já? O que é que vai ser?
Ronaldo, nossa principal missão é exatamente fazer com que as oportunidades de emprego, renda, no estado do Amazonas continue crescendo e que nós possamos interiorizar cada vez mais esse desenvolvimento e essas oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, melhorando, portanto, a infraestrutura, com políticas sociais cada vez mais fortalecidas para que nós possamos dar mais oportunidades à nossa população do interior. Portanto, é uma estratégia que nós estamos construindo, estamos conversando, estamos montando todo um programa de debate para que nós possamos apresentar, quando do lançamento da candidatura, negociado, obviamente, com todo o arco de aliança que nós pretendemos construir, um programa de governo que represente exatamente isso. Desenvolvimento, com políticas sociais, com responsabilidade ambiental e com ênfase, obviamente, na educação e na saúde.
Há alguma pressão para que os prefeitos do interior não o apoiem? O senhor está tendo dificuldade de falar com os prefeitos do interior?
Não, eu tenho conversado permanentemente com os prefeitos do interior. E estou na busca, obviamente, de poder conversar não só com os prefeitos, mas com os ex-prefeitos, com os vereadores, com as lideranças comunitárias, com todos. E quero dizer que tenho 32 anos de vida pública, tenho experiência, sei como essas questões funcionam. Com o decorrer do debate, da campanha, a população se manifestando cada vez mais, as pesquisas sendo apresentadas, isso tudo vai formando um movimento dinâmico e é assim que cada eleição se decide, é assim que cada eleição chega ao final. Portanto, é com fé, é com muita habilidade, com muita humildade, que nós queremos conversar com todos e poder construir, obviamente, esse projeto de governo para que nós possamos ajudar o Amazonas a se fortalecer.
Senador, qual é a sua avaliação do governo Omar Aziz?
É boa.
Ele te decepcionou?
Não, é boa.
Surpreendeu?
Não surpreendeu. Eu tinha, e já disse, eu tive 3 oportunidades na minha vida para fazer uma opção em torno de uma pessoa. que eu pudesse e confiasse que seria capaz de dar continuidade no nosso projeto. Nestas três oportunidades, eu escolhi o Omar. Portanto, eu acho que o Omar está fazendo um bom governo.
E o prefeito Arthur Virgílio?
O prefeito Arthur Virgílio está fazendo também um bom governo. Diante da situação da cidade de Manaus e dos desafios, o prefeito Arthur Virgílio está fazendo um bom governo. Está, inclusive, demonstrando muito amadurecimento nas questões da articulação com camelôs, na questão com os feirantes, etc. Eu acho que o prefeito Arthur Virgílio está fazendo o que é possível ser feito diante das circunstâncias.
Senador Eduardo Braga, o senhor faz alguma autocrítica? Eu, pelo menos, de vez em quando, eu gosto de me analisar, de ver onde eu erro, onde eu acerto. Às vezes a gente erra mais do que acerta. Às vezes a gente persiste em alguns erros. São os defeitos do ser humano. O senhor, quando se faz essa autocrítica do senhor, a que conclusão o senhor chega como pessoa?
Olha, Ronaldo, todos nós já fomos jovens, né? Obviamente que a idade amadurece, a idade nos prepara para a vida e para os desafios. Ao mesmo tempo, a juventude também nos traz mais ímpeto, mais sonhos, mais entusiasmo, muitas vezes. Eu espero nunca perder o entusiasmo e nunca perder a vontade de sonhar, né, e o desejo de sonhar. Mas confesso a você que hoje eu sou um homem muito mais amadurecido, sou uma pessoa que vivi muitas experiências. Errei sim, claro. Quem não erra? Só não erra quem não faz nada, não é? Portanto, tenho sim essa autocrítica permanente. Espero em Deus que cada vez mais Deus me dê oportunidade, sabedoria, humildade, para que eu possa continuar reconhecendo os erros que eu tenha cometido. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante: eu nunca tive vergonha de voltar e pedir desculpa. Errar é do ser humano, mas voltar e pedir desculpa é uma característica que eu peço a Deus que Ele possa sempre manter na minha mente e no meu coração.
O ouvinte está perguntando aqui como é que está a sua bancada de deputados estaduais e federais. Vai julgar pelo quórum aqui, deputado Vicente Lopes e deputado Marcos Rota. Tem dois.
Tem dois aqui conosco e dois bons deputados. Eu quero aqui, inclusive, agradecer a oportunidade de estarmos aqui com Marcos Rota e com o nosso deputado Vicente Lopes, ambos do PMDB. O PMDB tem quatro
deputado
deputados.
Deputado Marco Rota vai disputar a eleição para deputado federal ou vai continuar na Assembleia? Porque parece que está uma dúvida aí.
Não, eu acho que o deputado Marcos Rota, pela popularidade que tem, tem todo o direito de tomar a decisão de ser candidato a deputado federal ou a deputado estadual. Até agora, o deputado Marco Rota tem manifestado o desejo de continuar como deputado estadual, mas não tenha dúvida de que, pela sua popularidade e pelas suas votações e pelas pesquisas,
merece enfrentar um avião toda semana indo e volta para Brasília.
Olha, vou dizer, esse é um grande desafio, viu? Esse é um grande desafio. Talvez o mais doloroso de todos os desafios é você enfrentar essa ponte aérea semanal entre Brasília e Manaus. E nem sempre com um voo em céu de brigadeiro, né? Mas é do desafio e é da vida.
É mais fácil que a função de líder do governo?
Com certeza é mais fácil do que a função de líder do governo. Ronaldo, esta função de líder do governo...
É espinhosa.
Eu já fui líder do governo...
O líder é muito paparicado em Brasília, é muito procurado.
Eu não sei se ele é paparicado, eu sei que ele é muito procurado e muito demandado, e muito cobrado, né? Não é? E, ao mesmo tempo, é verdade que a liderança lhe abre uma perspectiva muito importante a nível nacional. Portanto, ser líder é uma das tarefas que me entusiasma. Eu fui líder do governo amazonino quando fui deputado estadual. Eu me entusiasmo muito mais, por exemplo, com a ideia de fazer um trabalho na área da liderança do que administrar casas legislativas. Eu, quando fui vereador, nunca pretendi ser presidente da Câmara. Quando fui deputado estadual, nunca pretendi ser presidente da Assembleia. E quando fui deputado federal, nunca pretendi participar da mesa da Câmara. E agora, no Senado, também nunca pretendi participar da mesa do Senado. Acho que a liderança do governo é algo intrigante, animado, não é? E absolutamente empolgante. A adrenalina é 100% o tempo inteiro, quer dizer, é certeza de emoção continuada.
Todo tempo nos 220 volts,
é verdade.
Aproveitando a oportunidade da entrevista, Ronaldo, senador, nós estamos experimentando nesse momento uma mudança de tecnologia. O senhor foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e pertence ainda à comissão? Está lá?
Não, eu agora estou em outra comissão.
Mas, de qualquer forma, é um tema que certamente chegará até o seu gabinete. As empresas operadoras de telefonia estão mudando de 3G para 4G e permanecem cometendo o que, na minha opinião, é um crime, mas que parece legal e alguma coisa tem que ser feita. Elas estão vendendo acesso à internet sem banda. É um acesso desbandado ou debandado, sei lá, sem banda. Eles não têm velocidade. A net, quando você compra 10 megas, 30 megas, 50 megas, 100 megas e tal. Na telefonia, não, ela diz, olha, compre o acesso 4G, só. O que está acontecendo? Eles compram 1 giga da Embratel e jogam no mercado. Se vender 100 mil acessos, todo mundo que se vire com aquele gigazinho ali, aí é isso que vai acabar parando a telefonia de novo. Tem que haver uma regulamentação nisso quanto à banda a ser oferecida pelas telefonias, pelas empresas operadoras.
Eu lhe diria o seguinte, não é só esse o problema que nós temos. Eu acho que o maior de todos os problemas que nós temos, tanto na internet móvel quanto na telefonia móvel, é que nós não temos um limite de usuário por antena. Ronaldo, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o padrão é 1.000 usuários por antena. Nenhuma telefônica pode apresentar um número maior do que este de usuários por antena.
Eu vi uma pesquisa aqui, acho que foi o deputado Chico Preto que apresentou aí, a Anatel forneceu, a Vivo parece que é 13 mil usuários por antena em Manaus, e a Claro é quem menos tem.
E vou lhe dizer, em certas regiões chega a ter 17 mil. É por isso que desliga, é por isso que a banda cai, etc. Veja, e isto o Brasil não tem. E não tem lá do início da telefonia. Eu fui autor do substitutivo como relator da Lei Geral de Antenas. Apresentei um substitutivo que foi aprovado por unanimidade no Senado e encontra-se já há um ano parado na Câmara dos Deputados. Nesta Lei Geral de Antenas, estabelece-se um padrão para o Brasil. Padrão, por exemplo, na Europa. Sabe quantos usuários por antena a Europa aceita? 340. A China, 400. O Japão, 400. Por quê? Porque imagina, fora de eventos como Copa do Mundo, nós já temos 15 mil usuários por antena. Aí você recebe 1 milhão de turistas no país. Para quanto vai?
E na hora do gol, hein? Todo mundo mandando ali a
mandando foto, mandando
o zap.
No estádio, então, no estádio, né? Vai para 40 mil. Né?
Então, veja, Londres, com todo este padrão de qualidade, nas Olimpíadas de Londres, houve um determinado momento em que o próprio governo ia aos meios de comunicação solicitando que as pessoas usassem menos a internet móvel, não é? Usasse mais o telefone, etc., para aliviar a pressão sobre as antenas da comunicação móvel em Londres. E mesmo assim nós tivemos dificuldade. Em Parintins, quando a gente vai para o festival...
Gostei da comparação, muito boa. Londres, Parintins, está tudo dentro.
Tem tudo a ver.
Então,
Roma,
em Parintins, durante o festival folclórico...
Não funciona nada.
O telefone. Por quê? Porque é uma sobrecarga de usuários sobre a antena de Parintins. Portanto, essa questão está diametralmente ligada à questão do número de usuários por antena.
Senador Eduardo Braga, vingando a sua candidatura, nós vamos ver aqui muitas vezes esse ano ainda.
Se Deus
espero
quiser.
Apenas a primeira deste ano aqui, vamos ver.
Se Deus quiser. Quero dizer da minha alegria de poder estar aqui com você, lhe desejar um 2014 aí cheio de alegrias com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, ao Marcos Santos também, a todos os nossos irmãos aqui da Rede Tiradentes. Dizer aos nossos telespectadores que você não é bom apenas de rádio, televisão, etc., mas que você também é um grande chefe de cozinha.
Isso é verdade.
Né? Um grande chefe de cozinha.
Isso é para substituir.
Um grande apreciador da boa comida.
É verdade.
Né?
Mas é porque é para substituir o talento que eu tive no futebol. Senador, um grande abraço. Muito
um abraço
obrigado,
é meu. Muito obrigado. Um abraço
a todos.
Vamos
dar uma faturadinha aqui porque eu preciso
alimentar as crianças.
Fazer aquele almoço no próximo domingo, né? A gente volta já.